E aí, pessoal, tudo bem? Novo episódio começando aqui no Sessão I6. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e, como vocês sabem, a temporada do Oscar 2024 já acabou, né? Estávamos até um dia desses palpitando sobre os vencedores. E agora que a premiação já passou, voltamos para nossa programação normal com um filme que tem tudo para marcar presença no Oscar 2025, olha só. Tô falando de Duna Parte 2, então se essas previsões estiverem certas, a gente meio que já tá começando bem aos poucos a conhecer filmes que vão marcar a premiação ano que vem. E hoje a gente tem bastante coisa pra conversar, né? A expansão do universo de Duna, profecias, cenas de ação, os melhores momentos e as promessas pra um possível futuro filme, né? Então, pra isso, já adianto que teremos sim spoilers no episódio de hoje, então recomendo já ter conferido, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já nos segue lá no Instagram, @sessãoi6. Também estamos no TikTok, como @podsessãoi6. E se quiser ouvir pelo YouTube, nosso canal é Podcast Sessão I6 mesmo. Assim fica bem mais fácil trocar uma ideia com vocês. Bora então começar, como sempre, com a sinopse. Espero que gostem. Paul Atreides se une a Shani e aos Fremen enquanto busca vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Enfrentando uma escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo, ele deve evitar um futuro terrível que só ele pode prever. Bom, é dirigido e coescrito mais uma vez pelo super Denis Villeneuve, que é tão divertido falar esse nome, acho que é francês, né? Enfim, acho muito chique o nome dele. Que não só dirigiu o primeiro, mas também já fez uns filmões aí como A Chegada, Blade Runner 2049 e vários outros. Vale lembrar que essa saga é baseada em livros de mesmo nome, do autor Frank Herbert, lá nos anos 60. O primeiro filme já tá disponível no serviço HBO Max, que agora na verdade é só Max, né? Não sei se vocês viram. E, se não me engano, na Amazon Prime também. Também tá disponível lá, pra quem tiver interesse. Beleza, pra quem não sabe, já conversamos sobre Duna lá em 2021, no podcast de número 89. Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ouvir depois. Nunca li os livros, mas o primeiro filme me surpreendeu bastante. Lembro de ter dito que era como se fosse uma mistura interessantíssima de Star Wars com Game of Thrones. E continuo achando isso, mas com muita identidade própria também. Não acredito que seja só uma cópia descarada dessas produções, mas que é uma combinação muito boa, isso é. E aqui continuamos exatamente onde a parte 1 terminou. É de fato uma parte 2 mesmo, uma continuação direta do que vimos em 2021. Nesse novo capítulo, acredito que dá pra entender sim, sem ter visto o primeiro, mas é aquela coisa, se você estiver disposto a ver, vale muito a pena. Reassisti o primeiro antes de ir aos cinemas e foi ótimo, lembrei de muita coisa que tinha esquecido. Inclusive, queria aproveitar esse momento pra fazer um desabafo com vocês. Quando saiu a parte 1, uns anos atrás, assim, isso que eu vou falar pode ter acontecido só na minha bolha, tá? Mas aonde eu via, era todo mundo falando bem, pelo menos naquela época. Meu Deus, que Duna é incrível, que filme bom, e isso e aquilo. Agora que saiu 2, do nada, parece que todo mundo virou hater do primeiro filme. Não tô entendendo da onde tá saindo isso. Sei que essa parte 2 tem bem mais ação, adrenalina, é bem mais um filme de guerra. Mas parece que você, pra enaltecer esse novo, você também tem que diminuir o que veio antes. Ah, porque no primeiro eu dormi no cinema, nossa, achei muito chato. Gente, o primeiro Duna também é ótimo. Pra mim parece que veio do nada, de verdade, esse desabafo coletivo aí de muitas pessoas. Porque lembro como se fosse ontem o feedback positivo que a parte 1 levou. Então ter esse retorno anos depois, achei meio estranho, mas beleza. Tá, mas e aí? A parte 2 é boa? Valeu o hype? Olha, no geral, valeu sim, viu? É sobre o roteiro. Ele consegue não só continuar muito bem a jornada do Paul e seus dilemas e objetivos, mas ainda assim, ao mesmo tempo, expande o universo de Duna. Conhecemos mais dos hábitos e costumes dos Fremen, da casa Harkonnen, o trabalho das Bene Gesserit. Então, mesmo o filme sendo longo, e eu achei ele um pouco longo sim, não vou mentir não, consegue sim usar o tempo que tem para balancear os múltiplos personagens dessa franquia. E administrar muitos personagens ao mesmo tempo é uma tarefa super difícil, a gente já conversou sobre isso. Então, crédito a essa franquia por conseguir trazer novos personagens, conciliar com os antigos e ainda fazer tudo dar certo, sem parecer forçado. Sobre a expansão de Duna num geral, achei interessantíssima a convivência da gente, né, do público, com os Fremen. Por exemplo, como eles são de uma comunidade que vive num deserto, nunca passou pela minha cabeça a ideia de roubar a água do organismo dos inimigos derrotados, como vemos logo no início, né? Mas quando mostraram assim, visualmente, fez total sentido. Eles vivem numa realidade em que a especiaria não é a maior riqueza. Para eles é a água, tanto que eles até evitam chorar para não desperdiçar líquido do corpo. Então, você ter ali um inimigo derrotado, ali dando sopa, né, digamos assim, armazenando um monte de água que vai ser desperdiçada, né, que pode pelo menos resfriar o traje dos Fremen, é muito inteligente, né, essa reutilização. Qualquer outra pessoa teria deixado o cara lá morto mesmo e vida que segue, então foi bem inteligente esse aspecto. Queria falar mais pro final, mas adianto que filmes que se passam no deserto, mais faroeste, né, sejam eles internacionais ou nacionais mesmo, que retratam o deserto nordestino e tudo mais, não costuma ser um gênero que me interessa. Faroeste, geralmente, é um gênero que me deixa entediado muito fácil. E Duna Parte 2 é quase faroeste, né? A gente fica 80% do filme em Arrakis, aquele planeta desértico, e seja o que Deus quiser, né? A história avança e a gente fica por ali mesmo. Mas Denis Villeneuve fez um trabalho muito bom em constantemente manter as coisas interessantes, pelo jeito de contar a história, né? Até mais pra parte técnica também, que eu também quero falar sobre isso mais na frente, mas a luz, as posições de câmera, posição dos atores também, a montagem. Então foi uma surpresa boa, né? De um gênero que normalmente não tô muito acostumado a me surpreender. Mas, voltando pro roteiro, ainda tiveram dois aspectos dos Fremen que me surpreenderam. Primeira, as lutas em combate e os grupos religiosos. No primeiro Duna, você já entende o contexto religioso da profecia de que um dia, né, o Messias ia vir e guiar o mundo, os Fremen, para uma vida melhor, livre da opressão. Mas, mesmo assim, eu não tinha ideia do quão religioso Duna Parte 2 seria. Sério mesmo. Aquele discurso do Paul no terceiro ato, para dezenas, centenas de pessoas, já abraçando completamente a ideia do Messias e falando para multidões que ele é o predestinado, e todo mundo gritando seu nome, se ajoelhando. A sonoplastia também ajudou muito nisso. Mas assim, foi algo que me surpreendeu bastante. O quão determinado esse filme tá em mostrar mesmo, sem medo, o impacto da profecia das Bene Gesserit, poder do fanatismo religioso como resposta ao desespero por uma vida mais digna, né? A ideia de um salvador que pegue toda a dor dessa comunidade e transforme em justiça, e aí que um dia isso vire paz. A coragem para mostrar o jeito que eles mostraram, ainda mais para um blockbuster de Hollywood, foi bem impressionante. Agora, sobre as lutas dos Fremen, mano, toda vez que eles literalmente brotavam do chão pra partir pra cima de alguém, aquilo nunca perdia a graça. Era sempre uma novidade pra mim. Inclusive, essa gíria brotar do chão, que eu falo de vez em quando, nunca foi tão precisa e adequada como é aqui, né? Nunca se encaixou tanto, no caso, pra falar dos Fremen. Uma hora você tá andando no deserto, na outra já tem um Fremen se levantando e correndo na sua direção. Essa ideia de se esconder na areia como elemento surpresa num campo de batalha nunca perdia a graça. Claro, não posso deixar de falar dos Shai-Hulud, né, dos gigantescos vermes de areia, que aqui podemos ver os Fremen usando como meio de transporte. Fiquei muito curioso, isso foi só levemente mencionado no primeiro, a gente nunca chegou a ver muito de perto isso, e agora podemos acompanhar melhor, né? Realmente usado como meio de transporte, como cavalaria mesmo na cena final de guerra. E são nesses momentos que as palavras "o poder do deserto", que eles tanto falam, é posto em prática, né? Pra mim, o melhor poder do deserto é esse. Foram esses momentos que eu consegui mais captar a essência dessa mensagem. Homem e animal se unificando para agir contra os colonizadores e opressores. Então, conhecer todos esses aspectos dessa comunidade foi um ponto mega positivo. Sobre os Harkonnen, também conhecemos um pouco mais deles, não tanto quanto os Fremen, mas vale destacar a arena, né, aquele campo de batalha gigantesco em preto e branco. Não é novidade que é uma casa bem sanguinária e dominadora, tanto que são os maiores inimigos dos Fremen e da casa Atreides. E a sequência toda serve para mostrar que são práticas bem normalizadas. Lutar até a morte, não como necessidade, mas por diversão e entretenimento. Isso a gente vê bem pelo personagem do Austin Butler, que eu não tenho ideia de como se pronuncia. Já tentei, mas eu não vou nem tentar aqui durante a gravação para não passar vergonha. Mas nesse filme ele super foi a personificação da tirania de Harkonnen. E personagens mais agressivos assim, quando chegam nas cenas de ação, deixam tudo mais interessante. Esse filme no geral é mais voltado para um cenário de guerra mesmo, pelo menos na última hora. A história é mais estratégica, prepara bem o terreno para a guerra, e quando ela finalmente chega, é bem impressionante. Pelo que entendi, essa é só uma amostra do que o terceiro filme vai ser, já que terminamos com o início da Guerra Santa, mas isso a gente vai falar mais pra frente. Quanto aos melhores momentos, tivemos muitos ótimos, não sei quais foram os seus, inclusive comentem aí que eu quero saber. Mas o meu favorito, que me envolveu completamente, me deixou tenso do início ao fim da cena, é a luta entre Paul e o personagem do Austin Butler, que eu gosto inclusive de chamar de Elvis Presley, né, porque é mais fácil. Acho que vocês sabem que o Austin Butler é o mesmo ator que interpretou Elvis Presley uns anos atrás. Mano, aquele combate, na minha opinião, final entre eles dois, é simplesmente impecável. Se você procurar um erro assim, eu não acho que dá pra encontrar. A luz, aquela parte mostrando segundos antes deles se enfrentarem, a silhueta um do outro, e o fundo todo laranja. A coreografia dos dois é muito bem feita, perfeita. A postura de cada um, o receio de quando o Austin Butler viu que o Paul parecia ter um afeto ali pela Shani e começou a andar em direção a ela, né? Aquele suspense foi ótimo. Tudo muito rápido, mas que dava pra entender o que tava rolando. Já perdi a conta de quantos filmes com cenas de luta já vi que não dava pra entender nada. Uma coisa escura, mal iluminada. Mas aqui, sem dúvidas, não só foi perfeito, como foi a melhor cena do filme pra mim. Sobre pontos negativos, não consigo pensar em muita coisa. Tudo que não me atraiu no filme são mais coisas que, pessoalmente, como espectador, eu achei mais ou menos, ou não muito convincentes, do que de fato ser um problema gigante de escrita do roteiro, sabe? Eu reconheço isso. Por exemplo, mesmo tendo mais ação, pra mim, essa parte 2 é tão densa quanto a parte 1 em termos de mitologia, se não mais densa. Acho que é ainda mais, na verdade. Não sei se foi o caso de vocês, mas pra você entender o ponto de vista e as motivações de todas as peças desse tabuleiro, né, que são os personagens, a pessoa tem que ter uma atenção, assim, redobrada pra garantir que entendeu tudo. E olha que eu ainda assisti duas vezes, né, pra garantir que eu chegasse nessa gravação minimamente preparado. Enquanto no primeiro, eu senti que as coisas fluíram um pouco mais fácil, pelo menos pra mim, onde pude me divertir e ainda entender, né? Já nesse segundo, é tanta mitologia que, pra garantir que eu não perdesse nada, meu foco foi só entender, sabe? A diversão ficou em segundo, terceiro, quarto lugar. A questão é que Duna continua sendo uma franquia muito densa. E isso não precisa ser algo ruim, depende do seu ponto de vista, né? Pra minha experiência, acabou prejudicando um pouco. Tanto que é o tipo de saga que quanto mais eu revejo, mais eu entendo. Por isso que eu falei que depende do ponto de vista, porque isso do ponto de vista da bilheteria, uma pessoa que não entende muito e precisa ver de novo, e de novo, e de novo, isso pra bilheteria é ótimo, né? Mas assim, já falamos dos números, porque queria falar uma última coisa do roteiro que eu não curti 100%, é besteira, mas é a água da vida. Não sei se vocês notaram, mas as duas únicas pessoas que beberam desse negócio viraram personagens completamente diferentes, tanto o Paul quanto a Jessica, né, a sua mãe. E a impressão que me deu é que essa água, que a gente sabe que é o veneno extraído dos vermes de areia, essa água tem o poder de mudar totalmente a pessoa que o bebe pra servir em função do roteiro. Antes da Jessica beber, eu não a via muito como uma radicalista querendo converter fiéis pra causa do Paul, e muito menos o Paul fazer questão de ser o Messias. Na minha opinião, se o poder da água da vida servisse para auxiliar metas e objetivos que a pessoa que bebe já tem, aí sim seria bem mais interessante. Mas para mim, quem bebe muda completamente de personalidade, pelo menos da maneira como escolheram adaptar. E ao meu ver, olhando assim, parece algo mais para artifício de roteiro, pouquinho preguiçoso, só um pouco, do que fazer questão que o livre-arbítrio dos personagens ainda esteja ali presente. O que é uma pena, eu gostava dos personagens que tínhamos antes. Mas, repetindo, reconheço que é uma opinião pessoal, já que eu encontrei pessoas por aí que acharam isso tudo justificável e não necessariamente concordaram comigo, tudo bem. Mas, ao meu ver, foi isso mesmo que pareceu. Seguindo para os aspectos mais técnicos, Duna segue sendo uma franquia trabalhada assim, nos mínimos detalhes, e é lindo de ver. A sonoplastia e trilha sonora continuam sendo diferentes de tudo que eu já ouvi no cinema. Hans Zimmer, mais uma vez, dando jus à sua fama. Parece que eles tinham uma orquestra inteira assim, disponível. E às vezes, numas cenas que nem precisava ser tão dramática e majestosa, mas o filme ainda assim decidia empurrar uma trilha massa e decidir ir além. E sempre foi incrível, sério. Nunca deixou a desejar, nota 10. Definitivamente deixou o filme e a experiência ainda mais memorável. E o mesmo vale pro cabelo e maquiagem, vale pro figurino. Os da Florence Pugh, que faz a filha do imperador, são espetaculares, muito únicos. Também vale a pena um destaque pra edição, a direção do Denis Villeneuve, como falei, e a fotografia também. O uso assim, sensacional das cores, criatividade, né? A sequência do estádio dos Harkonnen em preto e branco. Todos esses pontos que eu tô falando, na minha opinião, tem tudo para ser lembrados no Oscar 2025. No caso, indicados, né? Ganhar já é outra coisa. É muito cedo para dizer. Mas uma indicação seria mais do que justa, principalmente levando em consideração que o primeiro Duna fez muito sucesso, às vezes até levando em algumas categorias o prêmio para casa, justamente nessas partes mais técnicas, e é isso que me leva a acreditar que, como o trabalho tá ainda mais impecável aqui, acredito de fato que tenha chance. Então, repetindo, aposto bastante no Denis Villeneuve como melhor direção, edição, cabelo e maquiagem, figurino, melhor som e fotografia. Agora o jeito é esperar janeiro, né, do ano que vem e ver no que dá, mas são pontos altíssimos que te deixam imerso na experiência, isso com certeza. Agora, seguindo para os personagens, bora começar por ele, Paul Atreides, ou Paul Muad'Dib Uzzul, ou Messias, ou como você quiser chamá-lo, não é mesmo? É interpretado mais uma vez pelo super talentoso Timothée Chalamet. Falamos dele uns meses atrás para discutir sobre o Wonka, e aqui está ele de novo, com uma performance super diferente. Definitivamente não é o tipo de ator que interpreta o mesmo papel em todo o filme que participa, como vemos em alguns casos por aí. Paul começa essa segunda parte sem muito interesse em cumprir profecia alguma, mas além de querer vingar a morte do pai enfrentando os Harkonnen, quer livrar os Fremen de décadas de opressão que tem sim afetado o planeta deles, né, que virou um deserto sem fim. Então a ideia de se aliar a eles como um guerreiro disposto a fazer o que o pai não pôde por um bem maior é um arco muito nobre que diz muito sobre a sua pessoa. Mas quando suas visões disseram que só o que lhe restava era beber água da vida, né, para conseguir enxergar com clareza, foi isso que ele fez, e seu arco nesse filme termina com ele abraçando a ideia de tirania em nome da salvação dos Fremen e de Arrakis, e acreditando 100% que ele é de fato o que está escrito nas profecias. Repetindo, a impressão é que essa água da vida tirou todo o seu lado nobre, restando só um líder que pode ou não ser o salvador, isso aí a gente vê mais na frente, talvez, né? Assim, pelo que eu entendi, quando ele bebeu, suas visões ficaram mais claras de todos os futuros possíveis que ele enxergava. A gente tá caminhando, né? Todo mundo tá caminhando pra uma realidade em que eles podem sim sair vitoriosos dessa. Mas o filme termina com o início de uma guerra santa, então confesso que eu tô meio cético de como esse caminho traçado, na verdade, é a melhor escolha que poderia ser feita. Na verdade, parece ser a pior e mais drástica, né, que nós iremos perder mais pessoas. Mas se vier aí Duna 3, a gente descobre o desenrolar dessa história toda. Mas antes, eu queria saber de vocês, vocês acham que ele é de fato o Messias? Eu adorei que o primeiro filme não se inclina a nada, ele só apresenta as informações e só deixa o público curioso. Mas nesse segundo, olha, o público acaba passando tanto tempo cercado de fiéis e seguidores e vemos tantas coisas que estão sim nas escrituras que o filme termina quase que mostrando mesmo pro público que ele é sim o Messias. O que me convenceu mais, um caso em especial, foi a Shani o acordando do sono pós Água da Vida com uma lágrima sua, né? E na profecia dizia que o Lissan Al-Gaib seria despertado de seu sono profundo com uma lágrima, né? Com uma gota da primavera do deserto, que a própria Shani fala que esse é o significado de um de seus nomes. E assim, primeiro que eu demorei a sacar que tudo isso fazia parte da profecia, eu não acho que o roteiro faz questão de deixar isso claro o suficiente, mas quando entendi e de fato aconteceu, realmente isso me convenceu mais de que ele poderia ser sim o escolhido. Eu soube que nos livros o foco maior é fazer uma crítica ao fanatismo religioso e os perigos, né, da figura do Salvador Todo-Poderoso, do que realmente responder à questão se o Paul é ou não. Não sei se Denis Villeneuve vai terminar fazendo exatamente isso, mas só espero que o resultado, pelo menos da trilogia, seja satisfatória. Essa parte 2 me convenceu bastante de que ele é sim o escolhido, então vamos ver no que vai dar, né? Agora, rápidas missões honrosas aqui. Zendaya faz a Shani e ela tá bem, definitivamente aparece mais do que no primeiro filme, que chegou a ser uma vergonha do seu tempo de tela. Lembrando agora que ela aparecia nos trailers do primeiro filme e tudo mais, e ver que ela aparece de fato em 7, 10 minutos de filme foi péssimo. Mas aqui ela compensa, faz um bom trabalho dando o máximo de dignidade que pode para uma personagem que no fim das contas não ganhou o respeito que merecia, mas sendo bem sincero, já vi performances mais marcantes dela. Austin Butler, como o sobrinho do Barão de Harkonnen, às vezes a voz dele me lembrava do Elvis, vez ou outra, assim, vagamente, mas no geral foi uma performance diferente de tudo que já vi dele, que deu vibes Pennywise, e às vezes, inclusive eu queria saber se vocês também tiveram essa impressão, às vezes dava vibes Pennywise, às vezes até mesmo Coringa, no sentido de ser tão imprevisível e psicótico a sua linha de raciocínio, quando tinha uma linha de raciocínio, que isso acaba lhe tornando super perigoso, por você não ter nenhuma ideia do que tá se passando na sua cabeça. Sem contar que ele se entregou completamente nas cenas de ação, principalmente naquela minha preferida, né, do combate dele com o Paul. E também temos Florence Pugh, que tá maravilhosa como sempre, dessa vez interpretando a filha do Imperador, apesar de não ter muito o que fazer nessa continuação, mas é uma adição super bem-vinda sim. Tá, beleza, mas e agora? Acabou Duna 2, e aí? Bom, no momento que esse episódio tá sendo gravado, uma confirmação oficial de que teremos Duna Parte 3 ainda não aconteceu, mas pelo que pesquisei, isso tem tudo pra acontecer, tá bom? O diretor disse que vai depender muito do sucesso comercial dessa segunda parte, e que já confirmou que o roteiro já tá praticamente pronto, falta passar por uns tratamentos aí. Houve um boato, não sei se é verdade, que se houver um terceiro, talvez vá se chamar Messias de Duna, ao invés de Duna Parte 3. Porque pelo que eu entendi, esses dois primeiros filmes, eles são adaptações só do primeiro livro apenas, que se chama Duna. Por isso que o nome dos filmes é Duna Parte 1 e 2. E Messias de Duna é o nome do segundo livro, que vai ser adaptado no terceiro filme. Assim, por mim, eles adaptam Messias de Duna e chamam só de Duna Parte 3 mesmo. É muito mais simples e menos confuso. Mas pelo pouquíssimo que eu sei sobre o segundo livro, é que ele se passa mais de 10 anos depois do primeiro. Então, seguindo essa lógica, no terceiro filme teríamos um salto no tempo bem significativo, o que até me deixou mais aliviado, porque um dos meus maiores questionamentos saindo do cinema foi como é que a Anya Taylor-Joy vai continuar no papel da irmã do Paul se ela nem nasceu ainda, mano. O filme termina e ela nem nasce. Então, um avanço no tempo resolveria isso. Sobre os outros personagens, na cena final nós temos Shani se preparando para montar num verme de areia. Imagino eu para ficar em algum lugar do norte de Arrakis, já que eles são mais céticos, né? Seria um lugar menos radical para ela viver. Não sei se ela um dia vai se encontrar com o Paul de novo, veremos. Talvez, né? Paul termina vencendo o duelo contra o personagem do Austin Butler e, consequentemente, conquistando ali a mão da filha do Imperador e fazendo um jogo bem interessante, estrategicamente falando, em que ele consegue manter a linhagem, né, a linhagem real, digamos assim, porque nós temos a filha do Imperador, que é alguém da realeza, digamos assim, e o Paul, que é um duque, mas que ele também é o Salvador, pelo menos ele se considera o Messias. Então a linhagem, digamos assim, estaria segura, algo que as outras casas teriam que respeitar. Então eu acho interessante que ele não só pensou de maneira radical, tipo, vândala, pra invadir e saquear e matar as outras pessoas que são contra ele, mas também pensando estrategicamente pra se manter em um padrão social confortável, né? Então, parando pra pensar, ele jogou de todos os ângulos, né? Não só de maneira física, mas também de maneira estratégica. sem contar que ele termina também liderando uma multidão de guerreiros dispostos a enfrentar as casas maiores, que são as outras casas, né? Os outros planetas com outras famílias riquíssimas, imagino eu, que nós não conhecemos ainda, porque elas se recusam a reconhecê-lo como novo imperador. Então, inclusive com sua mãe e mais uma galera indo atrás e dando início realmente à Guerra Santa. E eu me pergunto se vamos ver todo esse desenrolar, porque se realmente a parte 3 tiver um avanço no tempo, a gente não vai ver nada disso. A não ser que esse avanço seja lá pra metade do filme, aí sim. Inclusive eu iria preferir muito mais isso. Agora, o que eu tô curioso mesmo é ver aquilo que eu tinha falado antes. Se a visão que o Paul tá seguindo é de fato o melhor caminho a ser seguido. Ele mesmo disse na metade do filme que ir pro sul ia ser ruim porque lá ele abraçaria o seu poder e isso desencadearia uma Guerra Santa com muita fome e miséria. Sem contar com a visão da morte da Shani, né? Com o rosto todo desfigurado. Então ainda não consegui entender como que fazer exatamente o que não se deve é o melhor caminho pra tudo isso. Tô meio cético nesse quesito, como eu falei antes, mas também curioso, né? Então é isso que importa. Sobre o orçamento e bilheteria, olhando os sites Wikipedia e Box Office Mojo, Duna Parte 2, que, vale lembrar, ainda está nos cinemas a todo vapor, custou mais de 190 milhões de dólares para ser feito e até o momento arrecadou mundialmente mais de 515 milhões de dólares. Está há poucas semanas em cartaz e já arrecadou mais do que a bilheteria inteira do primeiro filme, que foi quanto? 433 milhões. Olha só que maravilha. Não sei se essa parte 2 chega a 1 bilhão, mas acredito que chega na faixa dos 650 para 700 milhões, o que é um valor maravilhoso e com certeza um retorno financeiro suficiente para termos Duna parte 3, ou seja lá como vai ser chamado. O que é ótimo, né? Uma ótima notícia aí para os fãs da saga. No final das contas, Duna Parte 2, na minha opinião, é mais denso e menos dinâmico que o primeiro, mas quando tem ação é maravilhoso. Duna continua se mostrando uma daquelas franquias que se beneficia muito de várias assistidas, justamente por ser uma obra bem rica na mitologia que está adaptando. Então sempre que você revê, você aprende alguma coisa nova. E consequentemente um entretenimento mais denso mesmo, que requer mais da nossa atenção. Como estamos numa era em que Hollywood adora fazer blockbusters mais pipocas, nem sempre com muita criatividade. Então, pensando por esse sentido, Duna é uma franquia super bem-vinda, sim. É uma adaptação muito digna, né, que se mostra a que veio, apesar de, né, definitivamente não ser para todo mundo. Aos que ainda não viram, olha, eu recomendo muito ver sim, e nos cinemas, porque como falei, é o tipo de filme que o som, os visuais, são tão bem feitos, que vale a pena o preço do ingresso. Isso se você tiver interesse e condições, né? Lembrando que em várias franquias de cinemas, de segunda a quarta, fica a dica, o preço do ingresso é mais barato, então vale a pena pesquisar. Ainda tem umas coisas para processar desse filme, não tenho certeza se entendi tudo 110%, mas no geral diria que o primeiro foi mais simples e tranquilo de acompanhar. Já nesse aqui, diria que terminei perdendo bastante interesse pelo protagonista, que termina jogando pelo ralo vários princípios que tinha sem nenhuma razão muito convincente. Em termos de história mesmo, acho que vai virar o tipo de franquia que me prende bem mais pelo plot principal e principalmente os personagens secundários, o carisma desses atores, do que pelo próprio protagonista mesmo, né? Sinto dizer. E vocês, gostaram mais dessa parte 2 ou não? Acham que Paul é de fato o profeta ou vai ter uma reviravolta aí mais na frente e na verdade era outra pessoa? Ou será que nem profeta tem? Mandem seus comentários, suas impressões lá no Instagram, @sessãoai6, ou no YouTube mesmo. Estamos como podcast Sessão Ai6, não tem erro. Já se inscreve lá para ficar por dentro das novidades. Já envia esse podcast também para quem vocês conhecem que curtiu o filme e já tá criando várias teorias, que ajuda demais o projeto a alcançar mais seguidores. E assim, meus queridos, vamos chegando ao final de mais um episódio. Muito obrigado aos que escutaram até aqui. E daqui a 15 dias, espero poder trocar uma ideia com vocês sobre uma série que estreou faz tempo, viu? Nossa, faz muito tempo. Na Netflix, tô super atrasado, nem me fale. Sobre um pequeno dominador de ar, talvez. Um menino careca que tem uma seta na testa, não sei. Até lá, já sabem aonde me encontrar, tá bom? Um beijo enorme e até mais. Tchau. Thank you.